Hoje nós temos uma importante visita aqui nos estúdios da Rádio Coração. Vou falar um pouquinho dele antes de falar com você, ouvinte, mas também falar com a própria pessoa, nossa visita hoje aqui, que está visitando a cidade de Dourados. Odilon de Oliveira nasceu a 26 de fevereiro de 49, município de Exu, Pernambuco, retirante da seca. Sua família migrou para o Mato Grosso em 53. Filho de lavradores, trabalhou na roça até os 17 anos, onde foi alfabetizado em casa. Formou-se em Direito aos 29 anos. Foi procurador federal, promotor de justiça, juiz de direito. É juiz federal desde 1987. Sempre trabalhou em fronteiras como juiz federal na área criminal. Condenou centenas de traficantes internacional. É titular da única vara especializada em crimes financeiros e lavagem de dinheiro em Mato Grosso do Sul. De 2005 a 2013, recuperou do crime organizado em torno de 250 imóveis urbanos, mais de 100 imóveis rurais, 20 aeronaves e quase 1000 veículos, além de milhares de bovinos e outros valores. Recebeu dezenas de prêmios nacionais e internacionais, dentre os quais a Ordem do Mérito Militar, por decreto presidencial de 30 de março de 2000, Mérito pela Valorização à Vida, Secretaria Nacional das Políticas Públicas sobre Drogas, em 2009, Pensamento Nacional das Bases Empresariais em São Paulo, em 2010, e Mérito Legislativo na Câmara dos Deputados Federais, Prêmio da Organização das Nações Unidas. Estou falando do juiz federal, doutor Odilon de Oliveira. Boa tarde, seja muito bem-vindo aqui na Rádio Coração.
Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui na Rádio Coração e quero mandar um abraço afetuoso a cada ouvinte dessa emissora.
Tá certo. Doutor Odilon, qual é o objetivo da sua visita à nossa querida Dourados hoje?
Nós estamos percorrendo o estado todo, né? Dourados é uma região muito interessante para o estado e para o Brasil, sob o ponto de vista da economia, sob todos os aspectos, também sob o ponto de vista educacional, que é uma cidade universitária, né? E frequentemente a gente vem a Dourados. Quando eu não venho praticar uma atividade de pré-campanha, eu venho praticar uma atividade mais social, por exemplo, palestras, né? Eu dou muitas palestras pelos estados. E a gente está agora percorrendo o estado todo e voltando aqui a Dourados e visitando todos os órgãos de imprensa e nos apresentando à população. Sou conhecido como juiz, mas na nova atividade que pretendemos seguir, a gente não tem ainda o conhecimento total da população.
Tá certo. Bom, doutor Odilon, o senhor está bem cotado nas pesquisas, em alguns e em primeiro lugar em outros, como candidato ao governo do estado. O que levou a entrar na política, já que o senhor tem uma carreira muito bem sucedida como juiz?
Aposentei-me no final do ano passado. Sim. Aos 55 anos de trabalho. E o que me leva a ir para a vida pública, política, é exatamente a situação do país. Me motiva muito a situação do país. Mas o que me motiva mesmo, o meu alvo principal é o ser humano, é a pessoa humana. Isso é o que me atrai bastante. Nós estamos vivendo uma época aqui no Brasil em que os problemas sociais estão sendo esquecidos, a família está sendo esquecida. A família precisa de fortalecimento, a família é a base de tudo, é a base da sociedade. E é na família que nós temos que praticar uma renovação de fé, uma renovação de esperança. E a partir daí nós teremos todo o alicerce. E o Brasil está em frangalho sob o ponto de vista da moralidade pública, sob o ponto de vista da ética. E o nosso objetivo primordial é reconstruir, ressuscitar a fé das pessoas e tentar consertar esse Brasil, dar um novo rumo. Nós queremos fazer uma ruptura. Até agora é só até agora. Esse até agora ele não pode mais seguir. A partir daí nós temos que fazer de tudo para corresponder aos anseios da sociedade, principalmente recriando princípios, fortalecendo princípios e acabando com essa ladroagem que está sendo praticada no Brasil inteiro, isto é, a corrupção.
É desesperador, né?
Isso é desesperador e é angustiante.
Exato.
Mesmo.
Muito bem. Agora, doutor Odilon, caso o senhor seja eleito governador, Qual seria o seu plano para a segurança pública, para o Estado, em especial na fronteira, já que a União tem um descaso nesta área e deixa a fronteira com poucos policiais, e assim tornando Mato Grosso do Sul uma das rotas do crime, por falta de contratar mais policiais? Como o senhor vê essa situação? Qual é o seu plano?
Eu entendo que o descaso existente é por culpa da União, mas por culpa do Estado também. Planos estratégicos de fronteira. Fronteira diz respeito à segurança do Brasil inteiro. Os planos estratégicos de fronteira que a União cria ficam normalmente no papel. Os estados de fronteira não cumprem a sua obrigação. Mato Grosso do Sul não vem cumprindo sua obrigação com relação à modernização da sua polícia especializada em fronteira, que é o Departamento de Operações de Fronteira, o DOF. O DOF foi criado há décadas e está praticamente com a mesma quantidade de policiais. E isto é impossível, porque o crime tem aumentado grandemente. As delegacias de polícias estão sucateadas. Quando tem o vaso funcionando, não tem o papel higiênico e não tem nem onde sentar. As polícias militares também estão muito mal acomodadas. O corpo de bombeiro também muito mal acomodado. Então, a área de segurança pública merece um choque térmico de imediato. A área de fronteira tem que ter desenvolvimento econômico. Tem que haver incentivo ao desenvolvimento da fronteira. Nós temos que lutar com todas as forças políticas, para a gente criar na faixa de fronteira, aqui de Mato Grosso do Sul, com o Paraguai, pelo menos numa região dessa faixa de fronteira, uma área de livre comércio. Existe um projeto que já foi aprovado por todas as comissões da Câmara dos Deputados Federais, de autoria do deputado federal Dagoberto Nogueira. Esse projeto, se efetivamente for aprovado, e nós vamos fazer um debate amanhã a respeito lá em Ponta Porã, com a autoridade do Paraguai e do Brasil, se ele for aprovado, grandemente a fronteira será melhorada com relação à segurança pública, com relação ao desenvolvimento econômico. Outra coisa que tem que ter na fronteira, em todo o estado, isso é vinculado também à segurança pública, principalmente no pertinente à prevenção, é educação pública. Uma melhoria nas escolas, valorização do professor, valorização do pessoal administrativo, e tem que haver uma aproximação entre escola e família, que andam separadas e assim por diante. Então, são muitas providências que deverão ser adotadas.
Tá. Tem uma pergunta. É possível a unificação de policiais militares e civis?
É possível a unificação, sim.
Ajuda?
Pode ajudar. Isso dá um trabalho danado. Mas o mais importante do que fazer a unificação é estruturar cada uma. Então, se houver uma estruturação de cada polícia, aí dá para trabalhar, sim. Mas ainda que não sejam unificadas, tem que haver uma união, uma comunicação. No Brasil acontece muito essa falta de comunicação. Quer dizer, a Polícia Federal não se comunica com a Polícia Estadual, a Polícia Militar não se comunica com a Polícia Civil. Então fica essa encrenca. Então tem que haver aí um entrosamento, e principalmente na área do serviço de inteligência, certo? Tem que haver esse entrosamento. Então eu julgo importante, por exemplo, a unificação, para até unificar. Mas antes disso, o mais importante é a estruturação das duas polícias.
Muito bem. E também, como projeto de governo para a saúde do Mato Grosso do Sul, já que está em causa em determinados lugares?
Saúde pública, o Brasil todo. Saúde pública, ela é de responsabilidade compartilhada, União Federal, estados e municípios. Aqui no estado, para resumir, a minha pretensão é regionalizar a saúde. A saúde tem que ser mobilizada, movimentada, assim como a justiça está se modificando, isto é, indo ao encontro das pessoas. Então, Dourados, por exemplo, então por que não melhorar a saúde pública em Dourados, para que evitar que determinados tipos de pacientes, ou pacientes que têm determinados tipos de doença, tenham que se locomover para Campo Grande? E por que não dizer o mesmo com relação a tantos municípios, mais ou menos uns 22 municípios, deságua na saúde pública, tudo em Dourados? Então você tem que regionalizar, criar aí 8 ou 10 polos. Isso vai encurtar muito a distância e vai diminuir o sacrifício para pessoas. Você já imaginou uma pessoa tá lá em Amambai e ter que vir fazer hemodiálise aqui em Dourados?
É muito triste.
É muito triste, três vezes por semana, então é muito difícil. Então nós pensamos em regionalizar. E se você não regionalizar, você não vai manter no interior, você não vai interiorizar os médicos. Mas tem que ter estrutura no interior, senão o médico não vai ficar lá. E não só médico, mas todo o corpo de saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem e assim por diante. Então esse aí, em síntese, é uma parte do nosso projeto.
Tá certo. E a questão de sermos um estado onde tenhamos mais indústria para a geração de mais emprego, qual o seu projeto, ou seja, um plano econômico?
Plano econômico, nós temos que desenvolver, logicamente, nós temos que desenvolver a economia do estado. E quando se desenvolve a economia do estado, quando o estado está bem na sua economia, o resto do povo vai bem, o povo que depende de emprego. Quando se desenvolve a economia, se geram empregos. E a gente tem que fazer isso. A fronteira, por exemplo, deveria ser objeto de uma atenção maior com relação à industrialização, vamos supor. Porque você pega, o Paraguai é o quarto ou quinto maior exportador de soja do mundo. Quarto ou quinto maior exportador de soja do mundo. Quem é que produz essa soja no Paraguai? Brasileiros. Por que que os brasileiros vão para o Paraguai? Porque não tem incentivo fiscal aqui, não tem incentivo do governo para eles se estabelecerem aqui na fronteira. Então, lá no Paraguai tem incentivo. Você paga, vamos supor aqui, 40% do imposto, vamos supor que chega a isso, né? A soma da tributação no Paraguai chega a 18%, 20%. E se você quer, o brasileiro quer montar uma indústria, e de 5 anos para cá no Paraguai já foram abertas 81 indústrias por brasileiros. Se você quer montar uma indústria no Paraguai, você tem todos os benefícios. Aqui no Brasil, quando se vai obter um benefício fiscal, não se obtém esse benefício fiscal se a empresa não admitir o concedente do benefício fiscal como um sócio oculto. Quer dizer, você tem a sua empresa, quer que eu lhe dê o incentivo fiscal, reduza o ICMS. Eu não estou falando especificamente sobre Mato Grosso do Sul, estou falando que é o costume no Brasil. Então, você vai ter que me dar 5% do seu lucro líquido. É assim que funciona no Brasil. Quer dizer, o concedente, o poder concedente, ele se torna um sócio oculto daquela empresa. E, evidentemente, tem que acabar com essa anarquia. Isso é roubalheira.
Tá certo. Estamos com o juiz Dr. Odilon de Oliveira, falando aqui de projetos futuros. Ele que é pré-candidato a governo do estado, está aí vivendo esse momento. Obrigada, Isomar, a sua presença aqui, tá? Que nos está assessorando também o juiz. Bom, e voltando um pouquinho para o Brasil, falamos um pouco do nosso aqui, mas já que o nosso tempo permite, e o senhor também está à disposição, como o senhor vê os resultados da Operação Lava Jato para o Brasil? Elas estão sendo satisfatórias, na sua opinião, como juiz?
A Operação Lava Jato tem dois efeitos imediatos. O primeiro efeito é colocar vagabundo na cadeia, ladrão na cadeia. E ladrões grandes têm ido para a cadeia. O segundo efeito imediato é a recuperação, o efeito patrimonial, a recuperação daquilo que foi surrupiado da pobreza e daquilo que foi surrupiado do Brasil inteiro. E tem um terceiro efeito ainda, que é o chamado efeito pedagógico. O ladrão, hoje, ladrão do dinheiro público, ele vai pensar duas vezes para meter a mão no dinheiro público. Ele vai saber, ter a certeza absoluta de que aquilo dá cadeia. Então, a Operação Lava Jato, para mim, foi uma bênção, está sendo uma bênção para o Brasil.
E as delações premiadas? Parece que alguns estão mais tranquilos, numa boa. Como que o senhor vê a delação premiada?
O mundo hoje vive numa globalização. Nós temos no mundo um chamado teatro da criminalidade. Esse teatro da criminalidade envolve uma complexidade muito grande na prática de delitos. Então, o crime organizado, ele é muito complexo hoje em dia, e isso dá muito trabalho para investigar. Pensando assim, o mundo moderno criou técnicas especiais de investigação. Então, você tem hoje o bloqueio de celular, bloqueio na internet e tal, tudo isso você pode bloquear, não é? Interceptar essas conversas. Você tem a interceptação de sinais e uma série de coisas. E dentre essas técnicas especiais de investigação, nós temos também a infiltração de agentes e temos a delação premiada, que é muito eficiente no Brasil. Porque para o Estado repressor ingressar numa organização, é difícil exatamente. Porque, por causa da complexidade, a tecnologia, ela é empregada pelo crime organizado e fica muito difícil. Então, se não houver uma confissão, mediante uma delação premiada, uma colaboração premiada, fica difícil. Então, a delação, para mim, conquanto alguns sustentem que tenha a delação uma aparência imoral, eu não vejo isso. Eu vejo como uma necessidade absoluta. Você tem que sopesar aí os interesses públicos e o interesse de quem faz ou não faz, ou de quem é atingido por aquela delação. Eu defendo completamente essas técnicas especiais de investigação.
Tá certo. O senhor até já citou. Por outro lado, muita gente importante no cenário brasileiro sendo presa. Isto não acontecia aí antes, né? E hoje nós estamos vendo essa realidade. O senhor acha que o Brasil vive uma nova fase?
O Brasil vive uma nova fase. Então, a primeira gol está sendo marcado pela Operação Lava Jato. E outras operações também,
são,
não é?
São várias, né?
São várias operações. E diariamente você liga a televisão cedinho, a gente já liga para saber quem foi preso, quem roubou mais, quem roubou menos. E então o Brasil está vivendo uma nova fase. E nós temos que aproveitar durante o ano de 2018 e temos que transformar cada brasileiro num juiz, como o juiz Sérgio Moro. Então, no momento próprio, cada brasileiro terá uma oportunidade de alguns segundos para exercitar o papel de juiz e decidir, a partir daquele momento, naquele momento, o destino do Brasil.
Muito bem. Agora, e o posicionamento do Supremo, na sua opinião? Como tem sido nos últimos acontecimentos? Como tem sido, na sua opinião?
Como pessoa do povo, eu critico determinados ministros do Supremo Tribunal Federal, porque tem decisões ali que não tem menor cabimento, e principalmente decisões beneficiando compadres, pessoas do relacionamento afetivo. Isso é muito feio, traz uma desesperança e significa uma incompatibilidade flagrante diante do desejo de transformação do povo. Nós temos que modificar a justiça também. A justiça tem que ser modificada. A justiça tem que sair lá do seu altar, descer, cheirar o povo, farejar o povo e tal, ver se fede mais do que a justiça, se cheira mais do que a justiça. A justiça tem que dedicar pelo menos 20% do seu tempo atualmente para ajudar nos problemas sociais, orientando as pessoas. Aí você vai evitar a criminalidade e vai causar, com o passar do tempo, uma redução dos crimes, das desavenças, vai diminuir o trabalho da própria justiça. Então tem que haver uma transformação.
Tá certo, né? Bom, e a ficha limpa? Qual a importância dela para esta próxima eleição?
Uma varredura. Então você tem que fazer uma faxina. Você tem que pegar detergente, ou então um detector de metais, simbolicamente, um detector de metais, isto é, detector de pilantra, detector de vagabundo, de ladrão. E tem que detectar aquilo ali e separar aquilo ali. Aquilo não presta, joga fora. Manda para o crematório da vida política. Então, isso, ficha limpa tem que existir, sim. E eu lamento que a ficha limpa já não passe a vigorar a partir do primeiro julgamento no juiz singular, sozinho, né? Atualmente é só a partir de um colegiado. Ou, se aquela questão transitar em julgado, isto é, não couber nenhum recurso, a partir da primeira instância. Mas aplausos para a ficha limpa.
Tá certo. E a restrição do foro privilegiado foi um fracasso nesse resultado para o país, para o cidadão? A lei não deveria ser para todos?
Já foi feita uma pesquisa entre o próprio judiciário, através de redes sociais. E 99% do juiz ou 100% do juiz são contra foro privilegiado. Foro privilegiado, isso é uma vergonha, isso é um privilégio, isso é incompatível com a democracia, a igualdade. Cadê onde está a igualdade de todos que a Constituição prega? Porque que o sujeito safado de colarinho branco, que tem uma posição, um cargo público, é político e tal, por que que ele não pode se sentar diante de juiz como se senta o homem comum? Isso, para mim, tem sido uma vergonha. Eu sou favorável a foro privilegiado, mas apenas para os chefes de poderes. Presidente da República, ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, presidente do Congresso Nacional e o presidente do Poder Judiciário, quer dizer, o presidente do Supremo, só para essas três figuras. O resto são seres humanos de carne e osso, como todos nós somos.
Temos que ter direitos iguais, né? Bom, estamos na era da informática e os fake news que está acontecendo já há algum tempo, e as eleições, como lidar com as notícias falsas, já que o fake news pode interferir muito no resultado?
Eu próprio já tenho sido vítima de fake news e interfere no resultado, sim. E o meu temor é que a Polícia Federal, porque no eleitoral os prazos são curtos, na Justiça Eleitoral os prazos são tudo pequenininho, conta para dia e noite e tal. E o meu receio é que a enorme quantidade de fake news que vão surgir não permitam que a Polícia Federal tenha tempo suficiente para fazer o devido rastreamento, porque aí é uma investigação, né, que se faz mediante o emprego de tecnologia. Não se verifica isso através de testemunha, tem que ser através de rastreamento, e vai identificar aquele, o IP daquela máquina, daquele computador, de onde partiu aquela notícia e assim por diante. E se o sujeito for residente lá no exterior, a matriz daquele fake news, a origem, aí fica complicado. Então, o que nós temos que fazer é orientar as pessoas, nós temos que prestar atenção nas pessoas e nas notícias, não é? E tem os órgãos de imprensa que merecem credibilidade, por exemplo, aqui, Rádio Coração, logicamente, que ela tem total credibilidade. O que é dito aqui, logicamente.
Tem que ter com responsabilidade.
Tem que ter uma responsabilidade. E bota que isso vai preocupar muito o fake news. E principalmente preocupar aquelas pessoas que têm um passado para defender. Eu tenho uma bandeira, empunhei a bandeira, e essa bandeira minha que eu empunhei envolveu o sacrifício da própria liberdade, da minha família, meu sacrifício meu, e eu não troco isso por dinheiro nenhum. Então eu quero defender isto. E evidentemente que esses fake news vão sim ameaçar.
Vai, né? E a intervenção no Rio de Janeiro, o senhor acha que está adiantando alguma coisa?
Intervenção no Rio de Janeiro, por enquanto, ainda não. Porque no Rio de Janeiro aconteceu o seguinte: a segurança pública, ela foi completa. Aliás, não só a segurança pública, a administração foi destroçada pela corrupção, pelo vampirismo dos corruptos. E uma consequência imediata foi exatamente o desmantelamento da organização, isto é, do Estado repressor. Então, o Estado repressor passou a ser inexistente. E isso aí é a lei da física quântica. Quando o Estado não preenche um espaço, ou quando se tira um corpo do espaço, outro corpo vai imediatamente ocupar aquele espaço. E foi acontecer isso com a bandidagem do Rio de Janeiro. Ali, para recuperar, tem que ter, primeiro, reedificar a polícia. Tem que construir a polícia, reconstruir. Então, veículos, uma série de coisas. O pessoal também tem que fazer uma varredura, ver quem é vagabundo, quem não é vagabundo dentro da polícia. Se for vagabundo, manda embora. Então, isso demora um pouco. Eu acho que vai dar um resultado perceptível daqui a uns 6 meses, mais ou menos. Mas isso envolve também a participação de outros estados. Para consertar o Rio de Janeiro, nós temos que ter a participação efetiva de todos os estados de fronteira, principalmente aqueles estados por onde passam drogas e armas. O que é que se disputa no Rio de Janeiro é o dinheiro proveniente de drogas, isto, e armamento para poder garantir isso, a hegemonia do crime. Então, os estados de fronteira, principalmente da fronteira Brasil-Paraguai, Brasil-Bolívia, Brasil-Peru, Brasil-Colômbia, essas quatro fronteiras, principalmente esses estados fronteiriços com esses países, esses estados precisam ter uma atuação. Isto é, o que nós temos que fazer para ajudar grandemente a consertar o problema do Rio de Janeiro, além da reestruturação lá, é praticar um trabalho externo de corte de suprimento. Qual é o suprimento? Droga e arma. E quem é que tem que cortar isso são os estados de fronteira. Uhum. Certo?
Tá certo. Agora, doutor Odilon, o senhor como pré-candidato, esse ano não vai ser mais difícil para fazer uma campanha política, já que o Brasil se envolveu aí através dos políticos, não só da questão política, mas em muitos setores, na questão da corrupção?
Vai ser difícil. Porque cada pessoa que estiver sendo acusada de corrupção, vai ser difícil para cada pessoa. Ela pode até olhar no olhar das pessoas, não é? Cara de pau, vai olhar no olhar das pessoas, mas não vai encontrar uma correspondência ou um raio daquele olhar, a não ser um raio de reprovação, e muitas vezes acompanhado de um xingamento de ladrão, de corrupto. Isso todo mundo pode ter certeza disso. A gente anda por aí, a gente já percorreu em torno de de uns 60 municípios, então, e conversando com as pessoas, é difícil. É bem diferente o candidato que não tem nada a ver, o pré-candidato, nada a ver com corrupção, com desmando. Quer dizer, em razão da própria situação, que haveria de se esperar no Brasil uma situação regular de satisfação. Então, em razão desse clima, não é nem o candidato ficha limpa que aborda as pessoas. São as pessoas que abordam o pré-candidato para agradecer pelo trabalho, para prometer apoio.
É diferente, né?
É diferente, para tirar uma fotografia. Então, isso é tudo. Aí você vê naquele comportamento, naquela postura, a manifestação de um desejo sincero de mudança.
Certo, então como, já que o senhor tocou nesse assunto, como deve ser o comportamento do eleitor? Porque hoje existe muita a compra de votos, a venda de votos, e isso tem feito muito mal para o nosso país, para o nosso estado. Como deve ser?
No Brasil, a corrupção é uma coisa mais ou menos tolerável, assim, quer dizer, muitas pessoas toleram, né? Parece que não há uma doutrina, assim, uma cultura de uma reprovação, assim, um rechaçamento, assim, a pau, digamos assim. Agora, os eleitores não devem se envolver com isso, porque se você pedir uma camisa, você que está me ouvindo aí, pedir uma camisa ou uma meia que seja, você está incentivando aquela corrupção. Aquele candidato, se der uma meia para você, ele vai dar meia para 10 mil pessoas. E, logicamente, ele vai ter que tirar aquele dinheiro de algum lugar. E você próprio está dizendo, não, seja corrupto, está incentivando a corrupção. Você não pega sequer uma balinha doce de ninguém, porque senão aquele candidato que lhe deu a balinha doce, ele vai não ter mais qualquer compromisso com você. Eu já lhe paguei, eu já lhe dei a balinha doce naquele dia. Então não tem satisfação nenhuma a dar a você. Corrupção, gente, vamos parar com isso. Vamos edificar, reedificar um Brasil. Vamos ressuscitar a ética, a moralidade pública. Vamos fortalecer a família, vamos fortalecer a educação. Vamos valorizar, criar valores, reedificar os valores, fortalecer os valores, porque senão não vamos para terra nenhuma.
Muito bem, estamos com o doutor juiz Odilon de Oliveira, pré-candidato a governo do estado. O seu compromisso hoje, tem algum convite para fazer?
Tem.
Já querendo agradecer assim a sua presença aqui na Rádio Coração, dedicar o seu tempo também para levar as informações, já que esse ano é um ano muito importante para os brasileiros, para os sul-mato-grossenses.
Nós temos uma reunião à noite com a maçonaria, mas eu gostaria de convidar, e você que está me ouvindo é um convidado especial, Associação Comercial. Nós vamos nos reunir na Associação Comercial às 8 horas da noite de hoje. Vão estar presentes pessoas da sociedade, lideranças, o povo em geral será bem-vindo. E vai estar presente também o senador Álvaro Dias. O senador Álvaro Dias, ele é o presidente nacional de um partido chamado Podemos. E o Podemos tem uma aliança com o PDT. O PDT é o meu partido. Então, o senador Álvaro Dias, do Paraná, foi governador no Paraná 2 vezes, foi prefeito, é senador já durante muitos mandatos, e ele está apoiando o juiz Odilon ao governo do estado de Mato Grosso do Sul, porque o Podemos não vai lançar candidato, resolveu não lançar candidato para apoiar o juiz Odilon de Oliveira em Mato Grosso do Sul ao governo do estado.
Tá certo. Bom, sabemos que a sua vida foi muito intensa na sua carreira. Onde o senhor encontra forças para superar tantos obstáculos e realizar tantas coisas?
Eu busco exatamente o bem-estar do povo, o bem de todos. Eu nem merecia ser juiz. Eu exerci tantos cargos, hoje eu estou desempregado e estou procurando emprego. Quero que o povo arrume um emprego para mim. Eu fui procurador federal, fui promotor de justiça, fui juiz estadual, fui juiz federal durante 3 décadas. Porém, eu nasci numa rede, no pó da terra, fugitivo da seca do Nordeste, em busca não de riqueza, mas de sobrevivência. Então, eu nem merecia isso. Deus foi bondoso demais para comigo. Eu tenho que pagar esse débito. Eu não quero ser governador por conta de salários. Para mim, não tem futuro nenhum, interesse nenhum. o salário que eu ganho é para comprar arroz, feijão e remédio e cuidar de mim e da minha esposa, com quem sou casado há 43 anos.
Você tem filhos?
Tem três filhos. Três? O mais novo tem 33 anos.
Tem netos?
Tem quatro netos. Legal. E então, eu também não vou atrás de título. Eu já tive muitos títulos, isso não me empolga absolutamente nada. O cargo de governador é tão importante como é o emprego do pedreiro, do servente. O que importa mesmo é aquilo que a Bíblia chama de sal da terra, isto é, a dignidade. Você, como radialista, você exercendo o seu papel com dignidade, você está sendo um tijolo muito forte na edificação da obra do bem comum. Você tem uma finalidade aqui na Terra.
Sim.
Nós todos aqui estamos edificando o quê? A paz, o crescimento da humanidade. Você desempenha como radialista uma função delegada por Deus. O governador desempenha uma função delegada por Deus. Então, todos temos que ser honesto, senão vamos viver eternamente traindo o Criador.
Muito bem, quando são 4 horas e 27 minutos, a sua mensagem final, já agradecendo mais uma vez a sua presença. A Fabiana do Financeiro aqui disse que é uma honra recebê-los aqui, receber o senhor, e que Deus te dê muita sabedoria e serenidade. As meninas aqui querem tirar uma foto e agradecemos a sua mensagem.
Eu agradeço imensamente a Rádio Coração. Agradeço aos seus figurantes, as pessoas que movimentam essa emissora, agradeço a todos os ouvintes e quero pedir a Deus que abençoe a todos e que abençoe a mim, que me oriente, que me guie, para que eu tenha disposição, tenha saúde, tenha graça para continuar empunhando uma bandeira. Essa bandeira chama-se bandeira da honestidade, da transparência, da eficiência e da lisura. Muito obrigado.
Muito obrigado, um abraço pro senhor, Deus lhe abençoe, e a todos que estão lhe acompanhando também no dia de hoje, tá certo? Muito bem, tivemos aí então, olha só, a presença do nosso juiz, doutor Odilon de Oliveira, falando conosco, ele que é pré-candidato a governador do estado do Mato Grosso do Sul.